Aqui no programa Brasil Rural, mais uma vez, a gente vai falar sobre tecnologias que tendem a transformar o campo em um ambiente mais saudável. Usar, por exemplo, controle de pragas de forma menos tóxicas, tanto para quem lida com os agroquímicos, tanto para o meio ambiente, tanto para quem consome esses alimentos, né? Nós vamos falar hoje sobre os chamados fungos do bem, que combatem pragas em plantações de morango e feijão. Quem está ao telefone com a gente é a Fernanda Canassa. Ô Fernanda, como vai? Bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia. Tudo bem, Marcelo?
A Fernanda é bióloga, fez o seu doutorado lá pela ESALQ, né? A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é ligada à USP, lá em Piracicaba, São Paulo. Explica pra gente, o que são esses chamados fungos do bem?
Bom, os fungos do bem, o nome mais técnico, são fungos entomopatogênicos, que significa fungos que controlam pragas, insetos e ácaros pragas agrícolas. E nós utilizamos uma metodologia diferente de aplicação desses fungos, que foi o seu uso como inoculantes.
Na verdade, eles vão atacar o quê? São insetos que normalmente são pragas na agricultura?
Isso, eles atacam insetos e ácaros. No caso do meu trabalho na ESALQ, eu usei esses fungos para o controle de uma praga em morango, é o ácaro rajado, é a principal praga no do Brasil, de morangueiro. E então nós inoculamos as raízes das plantas de morango em suspensões desses fungos, de diversas espécies dos fungos do bem, e nós avaliamos os efeitos no controle do ácaro rajado e também no crescimento, desenvolvimento e na produtividade das plantas de morango.
E o resultado?
Então, de acordo com os resultados, a inoculação desses fungos nas raízes fez com que eles colonizassem, que esses fungos colonizassem o interior dos tecidos das plantas, e essa colonização resultou na redução do ácaro rajado e também no aumento do peso seco das plantas e na produtividade.
Olha,
então,
que interessante.
Além de ser efetivo no controle da principal praga do morangueiro, os fungos também foram capazes de aumentar a produção de frutos de morango.
Ah, ou seja, eles levam benefícios à planta por si só, independentemente de atacarem as pragas, é isso?
Sim, além do ataque às pragas, também trazem benefícios no desenvolvimento da planta.
Entendido. Fernando, uma curiosidade, esses fungos, eles já existem por aí na natureza? E aí, quando a gente vai usá-los, hein, com objetivos específicos, aí sim você vai trabalhar com eles para multiplicar, né? Tem o veículo para você aplicar, inocular, como você disse, as plantas, mas eles já estão por aí, soltos na natureza?
Sim, muitos destes fungos são encontrados no solo, eles já estão no solo, eles já estão colonizando as plantas, mas em uma menor quantidade do que quando nós inoculamos um volume grande, né, do fungo nas raízes. Já existe também produtos comerciais à base desses fungos, não registrados como inoculantes. Mas já existem produtos que podem ser utilizados, que podem ser pulverizados sobre as plantas, à base de fungos entomopatogênicos, para combater pragas de diversas culturas.
Ou seja, falando-se de numa linguagem mais simples, o que se faz é aumentar a concentração, né, da presença dele ali na planta.
Exatamente, porque muitas vezes eles já estão no solo, já estão no interior das plantas, inclusive, mas em quantidades pequenas. Então, a inoculação, a pulverização que nós fizemos foi para aumentar a concentração, né, dos fungos no solo e nas plantas.
Na safra seguinte, quando você retirou a planta, tem um aumento dele ali naquele solo ou... você vai ter sempre que estar aplicando aí novas safras de novo. Como é que funciona isso?
Sim, no meu trabalho nós vimos que os fungos permaneceram na área até 6 meses após a aplicação, mas em quantidades muito pequenas. Então, ao longo do tempo, vai diminuindo bastante, novas aplicações devem ser feitas. Então, as aplicações podem ser no início do plantio, antes, na verdade, do plantio.
Uhum.
Então, é feita a inoculação, né, das raízes e o plantio é feito logo em seguida. Ou então, esses fungos podem também ser inoculados no solo ou até mesmo pulverizados sobre as plantas. Então, essas aplicações têm sempre que estar sendo feitas para manter uma quantidade suficiente para realmente ser efetiva no controle de pragas. Eles não sobrevivem,
sim,
por muito tempo no ambiente em grandes quantidades.
A minha pergunta foi, inclusive, no intuito de tentar compreender que, por se tratar de um organismo vivo, não haveria risco de uma proliferação, de um aumento que poderia gerar um problema. Então, não, porque automaticamente a população vai voltando, vai diminuindo quando você retira a cultura, no caso, morango, daquela terra, daquela área, não é isso?
Sim, eles se mantêm ali, mas em pequenas quantidades,
sim,
mesmo porque eles são muito afetados pelas condições ambientais, como, por exemplo, altas temperaturas, baixa umidade. Então, eles precisam de uma umidade favorável e de uma temperatura não muito alta para sobreviver, para se manter ali. Aqui no Brasil, áreas muito, muitas vezes áreas secas e temperaturas muito elevadas faz com que reduza também a ocorrência desses fungos no ambiente.
André, de que forma que esse produto se apresenta? Que veículo, né, vamos dizer assim, a gente usa para levá-lo, para manuseá-lo e para aplicá-lo no campo?
Tem pó para depois ser misturado, pó solúvel, né, para ser misturado, feito uma mistura de calda.
Sim, sim.
Os fungos que estão registrados para uso comercial hoje em dia, eles estão disponíveis mais para aplicação com pulverizadores. No caso de pequenas culturas, pulverizadores costais, ou no caso de grandes culturas, como a cana-de-açúcar, existe um fungo registrado para pragas da cultura da cana-de-açúcar, então eles podem também ser pulverizados com trator, com máquinas, da mesma forma que é feita a aplicação de um produto químico.
E agora, Fernanda, você terminou esse doutorado, né, a respeito desse assunto, esse produto, né, com foco aí na produção de morango, para ele se tornar um produto comercial, o que é que falta agora? Qual a fase que se encontra?
Os fungos, como para serem utilizados como inoculantes, ainda estão em fase de pesquisa, porque nós não podemos desenvolver um produto que seja efetivo, a princípio, contra uma praga e uma cultura. Então, diversas outras pesquisas estão sendo feitas para avaliar o efeito desse fungo com outras pragas e outras culturas para desenvolvimento de um produto que tenha
aplicabilidade.
Uma maior aplicabilidade em diversas culturas contra diversas pragas.
Já tem um estudo feito em relação ao feijão?
Eu fiz um estudo com feijão, mas na verdade foi porque o feijão é considerado uma planta modelo para esse tipo de estudo de fungos como inoculantes, mas não foi para uma aplicação em larga escala no feijão.
Muito
foi
bem.
Mais um estudo modelo.
Ok. Ô Fernanda, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Nacional, no Brasil Rural. Bom trabalho, sucesso aí nessa empreitada aí dessa pesquisa, tá bom?
Obrigada, eu que agradeço.
Um bom dia, um abraço. A Fernanda Canassa, ela é bióloga, ela recentemente fez seu doutorado lá na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é ligada à USP, na cidade de Piracicaba, e atualmente está atuando, né, profissionalmente em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, de onde ela falou com a gente aqui no Brasil Rural.